A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Ele mudou animal no drible! Animal, animal, animal!
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, torcedor e torcedora palestrina que nos acompanha aqui pelo podcast, você que está nessa livecast aqui que acaba de começar no YouTube, muito boa tarde para você, começando aqui mais esse GE Verdão para falar, claro, né? Você sabe bem, torcedor, que ontem você pode ter perdido aí 90 minutos do seu dia vendo Palmeiras e Flamengo 0-0, muito difícil acompanhar esse jogo, mas a gente vai debater o porquê que foi difícil aqui, sem dúvida nenhuma, e tem também outros assuntos para a gente comentar. A entrevista coletiva do Abel foi muito boa ontem, tiveram várias coisas aí para a gente abordar e com certeza vamos trazer aqui no programa, além, claro, do abre aspas, você torcedor palmeirense que não acessou o GE hoje, acesse o GE, porque tem um abre aspas especial com Leila Pereira, então fique ligadinho, a gente vai daqui a pouco passar um trecho aqui, falar um pouco sobre essa entrevista e está aqui, né? Já abriu a tela já, antes de eu anunciá-los, a tela já foi aberta, então vocês podem ver aqui que estou na companhia de Leandro Boca e Tainá, a Tainá que de vez em quando aparece aqui, né, torcedor, você já conhece o rostinho dela, está aqui para a gente debater também, porque com certeza ela acompanhou a partida ontem, falou que estava trabalhando, né, eu estava lá no Allianz, tive este prazer, ou não, de estar lá no Allianz, para a gente comentar sobre esse jogo. É disso que a gente vai começar com o Leandro Boca. Boca, muito bem-vindo aí. Vamos falar um pouco, né, dessa partida, Palmeiras 0, Flamengo 0, que tinham grandes expectativas, só que essas expectativas foram um pouco frustradas pelo que foi a partida. Então, quero saber de você, se você achou um bom resultado, achou que o Palmeiras foi ok ou podia muito mais? Boca, seja bem-vindo.
Cara, coisas de um pai de família com um dia extremamente enrolado. Peço desculpas a todos aqui. Edu, Tainá, todo mundo que nos acompanha, um grande abraço para vocês. Depois daquele jogo mequetrefe, amarrado, truncado que vimos ontem, estou aqui vivo para fazer mais um GE Palmeiras. Ô Edu, vou te falar uma coisa, cara. Apesar de fazer muito tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e isso é péssimo. Empatar com o Flamengo não é um resultado ruim. Se você pegar um empate por si só, o Palmeiras empatou para o Flamengo. Da mesma forma que para o flamenguista, empatar com o Palmeiras também não é um resultado ruim. É um jogo dos dois protagonistas no futebol brasileiro nos últimos tempos, né? Então, acho que considerar um empate com o Flamengo não é nenhum problema, tirando pelo fato de que realmente no Campeonato Brasileiro faz tempo que a gente não vence os caras. Só que eles são muito de mimimi, de Campeonato Brasileiro, não sei o quê. Só que em Montevideo ventou pra caramba. Aí teve a final da Supercopa, aqueles 4-3 que eles choram até hoje. Então, assim, o mundo não é feito apenas de Campeonato Brasileiro, né? Sobre o jogo de ontem, cara, pra quem esperava um jogaço extremamente técnico, ou até cheio de gols, do melhor jogo do Brasil hoje em dia, do maior jogo do Brasil hoje em dia, que é Palmeiras e Flamengo, se frustrou, né? Foi um jogo truncado, um jogo amarrado, um jogo feio de assistir. Eu acho que faltou do Palmeiras, acho que também faltou do Flamengo, achei que foi um jogo bem nota 5, de verdade. E assim, me frustrou muito nesse jogo, eu até falei isso no meu vídeo da Voz da Torcida, alguns personagens principais, né? O Veiga, por exemplo, é um jogador, não tô brincando, Edu, no meio da partida ontem, cara, eu peguei o meu celular para conferir se o Veiga tava escalado. E eu sou muito fã do jogador, eu sou extremamente fã de Rafael Veiga, eu sou muito fã. E faz tempo que eu não vejo o Veiga jogar bola, né? O Gustavo Gomes, que pra mim é o maior zagueiro da história do Palmeiras, pra mim está atrás de Luan e Murilo hoje, não tá conseguindo desempenhar aquele futebol que a gente tá acostumado a ver do Gustavo Gomes. E eu não consegui ver um Palmeiras se impondo pra cima do Flamengo, com exceção no final do jogo, quando entrou a molecada, teve até o gol bem anulado, né, do Aníbal Moreno. Eu não vi o Palmeiras fazendo muita coisa, Edu. Foi um jogo chechelento, tal como, deixa pra lá, o episódio que aconteceu comigo antes de eu entrar nessa live aqui.
Muito bom. Nós sabemos o que aconteceu aqui, mas vamos evitar aí, né, que o torcedor passe por por esta imagem. Enfim, individualmente falando, né, a gente já vai citar já, vamos abrir aqui para esse debate sobre Gustavo Gomes, Rafael Veiga. Antes, quero saber da Tainá sobre o jogo na sua totalidade, o que, que a Tainá achou. Se concorda com Boca que um resultado, um empate contra o Flamengo, seja no Allianz ou no Maracanã, é um resultado ok, ou você acha que já está na hora aí do Palmeiras mostrar um pouco da sua força contra o time rubro-negro no Brasileirão? Vale lembrar que quase 7 anos, né? A última vitória foi no Brasileirão de 2017, que o Palmeiras teve, 2-0, gols de Daverson, e desde então o Palmeiras não consegue ganhar no Brasileirão, fique claro aqui, do Flamengo. Diga aí, Tainá, seja bem-vinda.
Boa tarde, todo mundo que está com a gente. Boa tarde, pessoal. Olha, eu acho que o torcedor, ele realmente, considerando Supercopa, Libertadores e outros campeonatos, ele não está ligando muito para o Campeonato Brasileiro por não estar conseguindo ganhar do Flamengo nesses 7 anos. Mas é claro que cada ponto em casa, ele conta muito, né? Até porque o Palmeiras vinha de uma derrota contra o Internacional em casa. Então, sair com um ponto acaba sendo ruim, assim, para o Palmeiras nessa evolução do Campeonato Brasileiro, principalmente porque esse começo fica bem embolado, então quem consegue se destacar, quem consegue ter uma constância maior, acaba que facilita aí para o resto do campeonato também, a gente já pensando que temos Copa América, Jogos Olímpicos e muitas coisas esse ano. Sobre o jogo, eu acho que, como o Abel disse na coletiva, foi um 0-0 muito ruim, um 0-0 muito chato de assistir, né? Porque a grande maioria das vezes que a gente tem 0-0, a gente fala sobre aquele jogo dos times colocando sua tática, sua técnica em campo, e eu acredito que realmente sim, o Abel Ferreira tentou colocar sua tática em campo, o Tite também, toda a técnica dos jogadores, só que acabou que isso não deu um resultado, né? Os times conseguiram se anular defensivamente, conseguiram ir trabalhar bem, acho que mesmo com o Gomes, né, a gente falando que ele não está no seu melhor momento, defensivamente os dois times foram muito organizados, mas ofensivamente faltou muito conseguir evoluir. E aí entra num problema que, para o resto do campeonato, né, isso não pode acontecer. Acho que hoje esse jogo é um dos maiores que a gente tem realmente, porque são os dois times que têm os maiores elencos, os times que realmente a gente sabe que vão brigar por não só o Campeonato Brasileiro, mas também Libertadores, Copa do Brasil, enfim. São dois times de muita expressão nos últimos anos no futebol. E é triste, assim, para quem gosta, né, do esporte, num domingo, 4 horas da tarde, tá esperando um jogão e aí assiste um chato 0-0, né? Acho que tivesse sido um 0-0 com mais emoção, teria sido mais legal, assim, para a gente finalizar o domingo.
É isso, eu acho que taticamente funcionou muito bem para os dois, né? Eu acho que isso está sendo o grande problema de Palmeiras e Flamengo quando eles se enfrentam, o medo de perder. Eu acho que o medo de perder tira aquela vontade de ganhar dos dois. Então ontem a gente viu ali um Palmeiras que pressionou muito a saída de bola, dificultou demais as jogadas do Flamengo. Pelo menos eu não me lembro no ano do Palmeiras marcar tanto a saída de bola de um time como marcou ontem. A gente via quando o Flamengo saía ali com Rossi, né, nos tiros de meta, o Flamengo colocava 2 jogadores dentro da pequena área e o Palmeiras fechava a grande área com 4 jogadores. Era Endrick, Rafael Veiga, Flaco Lopes e o Aníbal Moreno, às vezes o Richard Rios. Então, assim, foi uma marcação muito forte, muita pressão. E taticamente, acho que funcionou para os dois lados. E aí, como eu disse na minha análise, acho que está faltando individualidades no Palmeiras. Se a gente teve aí no Paulistão, ficou mal acostumado, né? O torcedor palmeirense ficou mal acostumado com o Flaco Lopes iluminado, fazendo 10 gols, o Endrick sendo decisivo, o Veiga aparecendo ali de vez em quando, um Luan excelente na marcação. Eu acho que está faltando individualidades no Palmeiras. Está faltando aquele jogador que quebra uma linha. Por isso que quando eu acho que o Estevão entra, o Palmeiras tem crescido demais. Porque o Endrick, ele tenta, mas ele não está conseguindo. Ontem ele deu algumas finalizações que foram bem ruins. E algumas tomadas de decisões do Endrick também. Não foi uma... O Abel falou que gostou da partida do Endrick, mas eu achei que foi uma partida bem abaixo dele. Teve o lance ali, a caneta que ele deu, linda, maravilhosa, mas
foi não bonito, é efetiva. Foi bonito.
Muito lindo, foi muito bonito, não tenho o que dizer. Mas precisa ser um pouco mais efetivo, ainda que já está uns joguinhos aí sem fazer gol. Falando individualmente agora, Boca, você trouxe aí, né, até no seu vídeo, Voz da Torcida de ontem, e a torcida no, nas redes sociais pegou um pouco no seu pé, que eu vi, pelo menos no Twitter, a galera pegou, por isso que você não tem, né, para não ter que ler certas coisas, porque a galera falou assim, ah, o Boca no vídeo passado ele estava defendendo todo mundo, agora vem e bate em todo mundo por causa de um jogo. Tiveram esses comentários. Queria saber de você, Boca, sobre Veig, Gustavo Gomes, você já falou, mas você acredita que está faltando algumas individualidades aí? E o cansaço que o Abel cita, pode ser uma justificativa, você acha?
Ó, Edu, vamos lá. Primeira coisa, eu não tenho Twitter, então até aproveito para responder aqui para as pessoas que me amam nessa rede social. É muito fácil você ficar atrás do computador ou atrás do celular e ficar metendo bedelho ou metendo pitaco no trampo dos outros. Cara, eu sou um torcedor como todos vocês que me assistem aqui, igualzinho vocês, né? Termino o jogo, eu venho aqui e dou minha opinião. De um modo geral, eu não gosto de ficar metendo o pau, criticando um time que acabou de ser campeão brasileiro, acabou de ser campeão paulista. Eu acho esse Palmeiras muito forte. Eu acho um Palmeiras muito forte. Mas tem jogos que, infelizmente, a gente vê alguns pontos e a gente critica pontualmente. Tá? O jogo contra o Internacional, já fiz uma crítica, e para mim foi um momento que o Palmeiras não deveria perder de jeito nenhum, de jeito nenhum. E agora no jogo contra o Flamengo eu vi mais uma vez o Veiga apagado, mais uma vez. E assim, falo para você que fica aí enchendo as patolhas no Twitter, clica no vídeo e assiste. Não veja só a manchete, não veja só o título do vídeo, clica no vídeo e vê o que a pessoa tem para falar, antes de vir falar um monte de groselha aí. Mas depois dessa resposta toda, Edu, que foi bom você tocar nesse assunto, é sempre bom reforçar isso daqui, tem momentos, cara, que eu entendo que a gente tem que criticar, que a gente tem que cobrar. Isso não significa que o Palmeiras esteja mal, isso não significa que tenha crise no Palmeiras. Há 15 dias a gente foi campeão paulista pela terceira vez. Para mim, como disse a Tainá, o Palmeiras vai continuar brigando por tudo, vai brigar por brasileiro, vai brigar por Libertadores, vai brigar por Copa do Brasil, mas infelizmente não vai ganhar sempre. Agora, é o que eu falei para você, com relação ao meu vídeo, que foi o assunto que você me perguntou. Alguém viu o Veiga jogar? Eu sou fã do Veiga, tá? Fanzaço. Pra mim, ele é um dos maiores meias que vestiu a camisa do Palmeiras. Aliás, se você pegar em número de títulos, cara, ele deve perder pro Ademir da Guia e só. Sei lá, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas por essas e outras que a gente quer ver um cara jogando bem. E assim, esse ano, tirando o jogo contra o Liverpool, ele deve ter ido bem em dois jogos, um jogo, que eu não lembro aqui. Então, quando eu acho que eu devo criticar, eu abro a câmera, eu falo aqui, eu vou criticar. É mais simples do que parece, cara. Quem não gosta, sinto muito.
É isso. E aí, Tainá, o que você acha dos jogadores individualmente falando, quem tá devendo, quem você tá se surpreendendo? Já sei um que você vai falar aí, Aníbal Moreno, né? Obviamente. Mas, enfim, diga lá, Tainá, quais são suas análises individualmente? Tá faltando para alguns jogadores?
Ah, eu acho que a gente pode começar por sempre o lado positivo, né? Então, o Aníbal Moreno, ele chegou e eu acho que o Palmeiras perdeu um pouquinho de tempo, assim, para contratá-lo, né? Porque ele encaixou muito bem, caiu como uma luva nesse time do Palmeiras. Ontem jogou, deu um passe até sem chuteira, né? Durante o jogo. Então, é um cara com muita raça, muita sabedoria dentro de campo. E é uma peça, assim, que faltou para o Palmeiras ano passado, né? Faltou ano passado numa disputa de Libertadores, faltou numa disputa de Copa do Brasil. Acho que no brasileiro o time acaba se encaixando melhor por conta dos pontos, né? Mas quando a gente pensa num mata-mata, eu acho que faltou realmente uma peça assim. A gente falava muito ano passado sobre o Danilo, então acho que o Aníbal Moreno chega muito bem para se colocar nesse lugar que ainda faltava um pouco no Palmeiras, e ele é um jogador que não sentiu o peso da camisa, ele é um jogador que ele entrou pontual, ele trabalha muito bem a bola, ele é muito esforçado dentro de campo também, e é muito bom, né? Acho que não adianta só você ser esforçado, mas ele é muito bom. Então, isso facilita bastante todo o trabalho também aí do Abel e tudo mais. Acho que em relação aos pontos negativos, o Rafael Veiga já é um jogador que desde o começo da temporada a gente vem comentando, né? Eu acho que a gente tem dois pontos, assim, para falar do Veiga. Se a gente for pegar os últimos jogos e tudo mais, o da Libertadores, ele deu três assistências e e tudo mais. É, eu acho que, assim, o Rafael Veiga, ele continua sendo bom e importante para o Palmeiras. Só que, assim, a gente sabe que o 100% do Veiga, ele é um 100% muito maior do que ele está entregando hoje, sabe? O que o Rafael Veiga está entregando hoje, ele é 50%. Porque, assim, eu vejo discussões entre torcedores, até de outras torcidas, falando: ah, mas o Rafael Veiga, ele é muito bom, vocês reclamam de barriga cheia para os torcedores palmeirenses. E eu fico assim, gente, é porque quando você acompanha um time há muito tempo, você sabe o que o jogador pode te entregar. Então, você sabe o que você pode cobrar dele. E eu acho que é essa relação com o Veiga. Ele ainda é um jogador muito bom, ele ainda é muito importante, mas ele está um pouco sumido dentro dos gramados. É, e aí, se a gente vê a análise do Veiga dentro de campo, é, a gente via ele muito para frente ano passado. Então, realmente fazendo aquela função de meio atacante, se ligando muito mais o ataque. Se a gente pegar as imagens do jogo de hoje, aquele mapa de calor, sabe? A gente vê o Veiga muito mais pela esquerda e, assim, pouco lá na frente. Então, fazendo uma parte muito mais ofensiva. Às vezes o jogo pede, às vezes o jogo pede. Mas eu acho que o Veiga tá se prendendo muito dentro de campo. E aí pode ser relacionado com o que o Abel falou de cansaço, pode ser relacionado com outras questões que daí a gente não tem acesso. E aí outro jogador que eu acho que também falta, mas eu ainda acho que não é o momento tanto de pegar no pé, o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, ano passado, ele teve uma temporada abaixo, que se enquadra nesse mesmo esquema do Veiga, né? A gente sabe o 100% que o Gustavo Gomes entrega dentro de campo, e o que ele estava entregando, mesmo sendo bom, não era o 100% dele. E aí ele se lesiona contra o Corinthians e fica muito tempo fora. Então eu acho que o Gomes é um outro ponto agora. Ele ainda tem esse retorno, ele ainda tem essa... esse espaço para errar um pouquinho, para voltar bem, sabe? Mas eu acredito que, assim, o Luan é o melhor zagueiro que o Palmeiras teria em atividade hoje em dia. Para mim, esse retorno do Gomes, ele deveria, por conta desses últimos jogos, né? Ele deveria ser um pouquinho mais picadinho. Então, colocar um Murilo e um Luan e colocando o Gustavo Gomes no segundo tempo, ou fazer ao contrário, entrar com o Gustavo Gomes e colocar o Luan no segundo tempo, acho que seria uma coisa interessante para o Abel utilizar, já que o Gustavo Gomes vem errando algumas coisas que não eram assim, a gente nunca via, né, em jogos do Palmeiras.
Discordo um pouquinho de você, Tainá, em relação a esse retorno do Gustavo Gomes. Ele já retornou faz bastante tempo. Ele retornou ali contra o San Lorenzo, foi no dia 3 de abril, já faz 20 dias que ele está jogando. Ele foi titular em 5 jogos. Eu acho que já estava para ele estar no prumo ali de ter uma retomada no bom futebol. Claro, né? Acho que pegada no pé pode ter paciência por tudo que o Gustavo Gomes fez, mas creio eu que tem que começar Luan e Murilo jogando. Também estou de acordo nisso. E claro, né? Quando o Gustavo Gomes puder entrar, ele entra. Mas acho que essa questão da lesão, eu vi algumas pessoas até citando ontem, mas eu acho que para um jogador tão experiente como ele já deveria estar melhor fisicamente. Eu acho que realmente está faltando. Ontem ele perdeu muito tempo de bola, ele está errando muito, né? não é nem na velocidade, é muito nos passes. Ontem ele deu um passe que quase comprometeu tudo, né? Que ele tentou sair ali por dentro da área, foi dar o passe, jogou no pé do jogador do Flamengo e, por sorte ali, o Palmeiras não leva o gol. Então, acho que talvez um banco aí para o Gustavo Gomes possa fazer bem, porque o Luan, como você bem citou, também concordo com a sua análise, é o melhor hoje do Palmeiras. Ontem o Murilo fez um jogo seguro a partir do segundo tempo, assim, ele foi muito bem, mas no primeiro ele também pecou bastante, teve uma bola ali que passou por ele, a bola bateu no chão, passou por ele, ele tentou petecar com a cabeça, deu um contra-ataque pro Flamengo, errou passe também. Então, acho que Luan e Murilo hoje é a dupla mais ideal. Não sei se Boca concorda comigo, se fala em besteira, se você concorda mais com a Tainá. Desempata aí, se eu concordo com... se você concorda comigo ou com a Tainá, você desempata agora, Boca, por favor.
Então eu vou... Tainá, não me entenda mal. Eu concordo com a conclusão do Edu. tá? Eu acho que Luan e Murilo é a dupla mais certa para o Palmeiras nesse momento. Mas eu entendo também todos os pontos da Tainá, entendo também a paciência com o Gustavo Gomes, mas a questão é que o Gomes ele vem mal desde a temporada passada, né? Ele já não vinha bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, para mim, ele é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Só que, gente, a gente não pode jogar com o nome, tem que jogar com o momento, e o momento hoje é do Luan. Edu, eu acabei não respondendo uma pergunta que você fez na questão anterior, quando falamos do Twitter, enfim, que foi o Abel falando da sequência de jogos, do calendário e também a respeito do Rafael Veiga, né, que ele falou na coletiva de imprensa. Primeiro, eu deixei bem claro, pois não, Edu?
Não, e aí já emendo, então, que eu ia adentrar nesse assunto sobre uma reposição pro Veiga, porque... o Abel citou também, né, que ele tá à procura, então assim, ele tá um pouco em... A sintonia com a diretoria, ela não tá muito boa, porque a diretoria fala que não vai mais contratar ninguém, que já tá fechado o elenco, e o Abel pede jogador. A diretoria fala que não vai contratar, o Abel pede jogador. O Rômulo foi contratado para tal posição, só que o Abel ontem na coletiva já falou, olha, ele vai precisar de muito ainda, com todo respeito ao Novo Horizontino, só que os sistemas aqui são completamente diferentes. O pré-jogo, pós-jogo, recuperação, ou seja, ele deu a entender ali que o Rômulo não está pronto, vai demorar. Então já emenda esse negócio do cansaço com essa parte do Veiga.
Então vamos lá, primeiro com relação ao cansaço. Eu já deixei muito claro aqui em alguma edição do podcast do GE, para quem acompanha a gente, para quem ouve pela plataforma de áudio aí favorita, que isso fisiologicamente é real, tá? É real. E a gente não pode ignorar a fisiologia do exercício, aí eu estaria dando um tiro no meu pé aqui, né? Eu sou um profissional da área. A recuperação de um time que jogou quinta e vai jogar na quarta é uma, a recuperação de um time que jogou domingo e vai jogar na quarta é outra, totalmente diferente. Agora também, eu vou ser muito sincero, agora eu vou largar o profissional e vou voltar o Boca, torcedor do Palmeiras. Também tá chato, toda hora que o Palmeiras não tem um bom desempenho, vem o Abel e fala isso na coletiva de imprensa. Eu acho que não precisa. É claro que vocês, profissionais da área da comunicação, vocês devem imaginar que é diferente uma pessoa descansar 5 dias e uma pessoa descansar 3. Isso me parece até um pouco óbvio. Só que chega. Pô, o Palmeiras perdeu do Internacional, calendário. Aí o Palmeiras não tem um bom desempenho com o Flamengo, calendário. Aí vamos falar sobre o Veiga, que o Veiga não tá bem. Eu acho ali, de verdade, que o Abel passou um belo de um pano pro Veiga. E não é errado, não. Igual ele fez com o Everton também. O Abel, no lance do Campeonato Paulista, que o Everton saiu caçando manga lá, ele falou, não, a culpa é minha, porque eu peço pro Everton sair. E é legal, porque acho que ele ganha o vestiário, ele ganha o grupo, pô, pro jogador, pô, o técnico, pô, falou por mim, colocou o dele na reta, eu acho bacana isso pro grupo. Mas pra mim não faz sentido. Tá? Pra mim não faz sentido, porque assim, a culpa é minha, ele tá cansado e eu tô insistindo, velho, peraí, o Palmeiras acabou de contratar o Rômulo, mas o Rômulo não tá pronto, já contratou, tem que pôr pro usar, seguindo na sua segunda pergunta, põe o Rômulo pro jogo, velho, tem que pôr o cara pra jogar, porque se o Veiga tá cansado desse jeito que você falou, se está cansado desse jeito, não dá pro cara jogar todo jogo, gente, não dá. Quem é o substituto imediato? É o Rômulo, tem que pôr o cara pra jogar.
Exato, era para ser o John, né? Eu já vou mandar essa para a Tainá também. A gente já comentou muito aqui na live no GE Verdão sobre o John no Paulistão. E ele era o cara, né, para ser esse homem aí, reserva do Veiga. E o Abel testou muito o John no Campeonato Paulista. Ele teve uma sequência, fez algumas partidas boas, outras ruins. E pesou muito o fato do John não ter marcado um gol ou dado uma assistência, né? Isso daí estava pesando demais. E aí ontem uma pergunta muito pertinente, né, dos nossos amigos, eu não lembro agora quem fez a pergunta, se eu não me engano, da Bandeirantes, que fez a pergunta sobre o John. E aí o Abel abriu assim o jogo por completo, foi a última pergunta da coletiva, achei muito boa a resposta. Só para você, torcedor, que não sabe, tá lá no GE também, o John, eu já ia falar o GE, que era o GE, mas é o John. Vamos lá, continuando. O John recebeu uma proposta do Bragantino, não entra em campo desde fevereiro pelo Palmeiras, e o Palmeiras, mesmo assim, não quis vender. O Abel deu a entender que o John ainda recebeu um aumento salarial, porque ele receberia muito mais no Bragantino, e falou, eu quero que esse jogador fique aqui, porque eu acredito no John. Então, segundo o Abel, O Jonjon ele não está entrando no campo nesses últimos jogos porque ele está fazendo um trabalho específico, igual foi feito com o Flaco Lopes. Quem acompanha aí vai saber que o Flaco Lopes passou com a nutrição, teve uma mudança aí na sua alimentação para ficar um pouco mais forte, para ter um pouco mais de carga, fez treinos específicos. Segundo o Flaco, falei com ele pós-paulistão, o Abel pegou muito no pé dele, pediu para ele melhorar em determinadas questões. E está acontecendo isso com o Jonjon agora. E aí a pergunta que eu te faço, Tainá, você acredita que possa haver aí uma reviravolta em Jonjon? Se você acredita ainda nesse jogador? E se o Palmeiras fez o certo em segurá-lo e não vender para o Bragantino e continuar com a sua joia? Qual a sua análise sobre essa fala aí do Abel que realmente contou um bastidor? É difícil tirar umas coisas do Abel, mas nessa daí achei boa a resposta dele. Acho que vale o debate aqui.
Eu acho que é importante sim, Edu, já que o Palmeiras quer manter o jogador, já que o Abel quer manter ele, né? Eu acho que é importante sim ele ter esse trabalho todo. A gente viu isso com o Flaco Lopes e deu muito certo, né? Tanto que o Flaco Lopes foi o artilheiro do Paulistão, foi um grande destaque e veio crescendo no Palmeiras. Acho que continuar colocando o Jonjon nas situações que estava colocando, da maneira como ele estava jogando, que oscilava muito, isso faz com que a torcida reclame muito do jogador, queime o jogador, e ele é um jogador muito novo, né? Ele precisa ter, assim, uma cabeça trabalhada, como o Abel fez com o Endrick, como faz com o Estevão, como fez com o Luiz Guilherme. Enfim, a gente tem muitos nomes aí da base para citar, que passaram por algum tipo de processo no Palmeiras, e eu acho que isso também faz parte do grupo, né? A gente elogia o Abel de pegar para ele e falar assim, não, o Veiga tá assim, é erro meu, o Everton errou, fui eu, sabe? Então, acho que também ele faz isso muito bem com esses meninos da base para tirar essa responsabilidade, porque eles já são meninos muito novos, eles já têm todo esse trabalho, né, dessa mudança de base para profissional. Então, eu acho que é, sim, importante. E eu acho que, talvez, assim, pensando para o futuro, a gente falou sobre o Estevão, né, e a gente também elogiou ele, mas eu acho que talvez seja um jogador que também precise um pouquinho desse trabalho, assim, para ter mais... estourar melhor em campo, sabe? A gente fala muito sobre o Endrick, o tamanho do Endrick, dele ter se posicionar muito bem, dele ter muita força também física, né? Eu acho que o Estevão também era um jogador que precisasse passar por esse processo. Entendo que precisa ter calma, entendo que ele vem se destacando também, mas eu acho que é um processo interessante, assim, que o Palmeiras e a comissão do Abel fazem com os jogadores. E aí eu acredito que a gente tem dois pontos, né, da venda. Acho que o Palmeiras perde, como o próprio Abel falou, né? Vendemos o Arthur, tivemos que recontratar e depois vendemos de novo. Então, acho que o Palmeiras acaba perdendo com a venda. Se fosse um empréstimo, poderia ser uma boa opção, como fez com o Pedro Lima, que deve estar de retorno aí, né, nos próximos meses. Então, eu acho que é importante manter essa peça e todo esse trabalho, Edu.
É isso, o Estevão, é que o Estevão, ele, a relação, acho que, com o Endrick, né, para chegar na força do Endrick, um menino de base, é muito difícil, porque é uma genética absurda que ele tem ali. E, enfim, sobre o Jonjon, acho que o torcedor que me acompanha aqui, acompanha as nossas lives, já vai saber o que eu tenho a dizer, que eu e o Boca, a gente segue uma mesma linha aí de raciocínio, né, das outras vezes que a gente comentou. É um jogador que, assim como o Veiga, a gente vai lembrar do Veiga, que foi emprestado, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Curitiba, e amadureceu quando foi emprestado. Então, a torcida, ela perde muita paciência, porque quer ter vários Endricks agora, né? Subiu, tem que resolver. Então, acho que falta um pouquinho de paciência com o Jonjon, e achei interessante essa atitude do Abel de segurar o jogador e falar, olha, vamos tentar ajudar você. Ele confia muito, inclusive o Abel falou que ele pode ser um dos melhores do mundo. Teve essa aspa, todo mundo vai lembrar aí, né? Pegou todo mundo de surpresa, mas acho que é nessa linha, né, Boca? Acho que você tá comigo nessa daí, porque realmente é um jogador que precisa de paciência e queimar ele logo assim é complicado, né?
O Jonjon, eu tô muito com você já, não é a primeira live que a gente bate nessa tecla, e o Jonjon, cara, eu acho que a solução pro Jonjon é ser emprestado, tá, dar rodagem pro moleque. Eu não acho, o Jonjon no Palmeiras não funcionou, tá, não tô aqui defendendo o Jonjon no Palmeiras, ele não funcionou, de fato ele não funcionou, mas eu não vejo nele um bagre, cara. Nossa, o John é um bagre, o John não joga nada. Não vejo, cara. Eu vejo tempo e paciência, só que tempo e paciência dentro do Palmeiras é difícil. Você vê eu mesmo, cara, há 15 dias estava comemorando o título, ontem na Voz da Torcida termino o jogo meio irritado, vou gravar o vídeo corneto. E é natural, nós torcedores somos assim, tá tudo bem. Só que é isso, é um moleque que tem o seu talento, no Palmeiras não virou e precisa rodar, né? Precisa rodar. Inclusive, eu acho que o John tem que ser emprestado. Emprestado. Já tá chegando um baita de um reforço. Cara, diretamente da Europa pra jogar no Palmeiras, que pode jogar tanto pela ponta quanto pela meia. Aí na meia nós temos o Veiga e o Rômulo também. Será que a gente precisa desse John aí? Deixa o moleque rodar, deixa o moleque jogar bola, ele volta com bagagem, por que não? Ele pode brilhar um dia no Palmeiras, vai saber, num futuro aí.
É isso, meu caro amigo Boca. Agora ali, ó, estamos com ela, Camila Alves já está ali. Por que Camila Alves está ali? Porque hoje temos no GE, você que não leu, eu falei aqui no começo, abre aspas, com Leila Pereira, e a Camila foi uma das responsáveis aí pela entrevista, né? Ela juntamente com Bruno Cassus, Thiago Ferri e Renato Peters. Então você que não leu, vai lá, lê. E antes de eu chamar a Camila aqui, a gente vai passar uns trechinhos do que a Leila falou, né? Ela falou muito aí sobre temas pertinentes, bandeiras que ela levantou, falou sobre o John Textor, só que a gente separou algumas aspas aí da Leila Pereira e depois a gente chama a Camila para bater esse papo, para ela falar como foram os bastidores dessa entrevista. A Raquel, que está aqui nos bastidores, pode soltar aí, Raquel, alguns trechos de Leila Pereira no Abre Aspas.
Eu ouço toda hora. O que ela está fazendo aí? Ela não entende de futebol. Você imagina se eu entendesse, tá? Em 2 anos e alguns meses de mandato, eu tenho 7 títulos. 7. Eu penso nesse ano, eu gostaria de ser reeleita. Eu gostaria que o Palmeiras, né, conquistasse o máximo de títulos possíveis. Eu estou no Palmeiras porque eu amo o Palmeiras, sabe? Que as pessoas falam que eu torço por outro clube, tudo com essa fiada. Então, eu não penso, eu não me vejo em outro clube. Mas isso eu estou falando hoje. Eu acho que todo clube gostaria de ter uma presidente, não é? Que é proprietária, tem a concessão de um estádio, né? E tem aeronaves que possa emprestar para o seu clube. Então, hoje, se o Palmeiras não pode jogar no Allianz Parque, hoje, se eu não tivesse a concessão da Arena Barueri, onde o Palmeiras iria jogar?
É isso, o Abre Aspas, ele está nos principais agregadores de áudio, no ge.globo/podcasts, onde também está lá o GE Verdão, e também no canal do GE no YouTube. Só ir lá, conferir a entrevista completa, deixar seu like, compartilhar, por favor, faz a boa aí pra gente. Muito bem-vinda, Camila, conte pra gente aí como é que foram os bastidores e o que, que mais te impressionou nessa grande entrevista de Leila Pereira.
Olha, Edu, eu acho que você também conhece muito bem como a gente vem acompanhando, né, no dia a dia aqui no Palmeiras, mas a Leila é sempre uma pessoa de muitas, digamos assim, frases impactantes. Ela costuma dizer, ela rechaça inclusive essa coisa do ter opinião forte, de ter posicionamentos fortes, mas eu acho que ela é sempre uma pessoa assim, de frases impactantes, de coisas que pelo menos ela fala e lhe chama atenção para algum determinado ponto ou para alguma determinada temática. Isso a gente já viu acontecendo em mais de um assunto, né, digamos assim. E aí, como você bem sabe, a gente já vinha negociando nessa para poder acontecer justamente essa entrevista com a Leila já tinha um tempo, mas evidentemente com questões de calendário, questão de Campeonato Paulista, decisões, tudo no meio do caminho, isso terminava ainda não tendo uma data precisa para acontecer, e aí enfim terminou acontecendo, né, horas antes ali do jogo do Palmeiras contra o Internacional, e eu acho que dá para dizer que essa entrevista da Leila, ela tem um ponto central, mas ela também ela é permeada por diversos outros assuntos que terminam sendo assuntos que a gente precisa colocar em pauta quando a gente tem essas oportunidades, né, de conversar diretamente com ela sobre esses assuntos. E eu acho que, de uma forma geral, assim, daria para dizer que o assunto central assim, seria, no final das contas, essa mudança de posicionamento dela que a gente tem visto aí nos últimos meses, eu acho que dá para dizer, da reta final ali do ano passado para o início desse ano, a gente vê a presidente do Palmeiras, que é sendo a primeira... não a primeira, né, mas a única mulher neste momento que é presidente mulher entre os clubes das três primeiras divisões do Brasil. E você começa a ver uma espécie de mudança de posicionamento dela com relação a essa pauta em específico, a participação de mulheres, enfim, a pautas mais relacionadas à questão feminina mesmo no futebol de uma forma geral. E aí você vê um pouco dessa mudança de posicionamento, mas ao mesmo tempo era uma mudança que a gente via acontecendo sem entender exatamente de onde é que ela tinha partido, assim, o que é que tinha motivado isso, o que é que estava por trás dessa mudança de posicionamento. E eu acho que essa era talvez uma das coisas que mais me chamava atenção, assim, até antes da gente conversar lá com ela e durante o processo de conversa lá mesmo com ela. E aí eu acho que durante esse processo, uma das coisas que termina passando, né, ali no meio da entrevista, talvez não esteja necessariamente no vídeo, mas uma das coisas que ela fala era justamente sobre o fato de que ela cresceu numa casa com... Ela tem dois irmãos e são dois irmãos homens, então ela estava sempre acostumada a ter uma vivência mais relacionada ali com homens. Então ela sempre teve... Talvez até nas próprias palavras dela, assim, ela estava mais acostumada com esse ambiente de uma forma geral. Então, por toda a questão também da classe social da Leila, por toda a questão, enfim, histórica que existe por trás dela, da família e tal, ela não percebia em determinados momentos ainda da vida essa dificuldade específica por ser uma mulher dirigente. Então, ela fala sobre começar a perceber isso já depois. Ela começa a perceber essa dificuldade a partir do momento em que ela entra no futebol e aí é mais ou menos, acho que do início desse ano para esse período de agora, que ela começa a bater mais de frente nesse sentido. E eu acho que uma situação que terminou marcando, que todo mundo viu, foi o posicionamento dela, né, no caso do... Sim. Daniel Alves e do Robinho. Mas eu acho que essa explicação dela do como isso aconteceu terminou sendo uma coisa que me chamou bastante atenção. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente termina aproveitando a situação para poder questionar sobre outras coisas. E eu acho que duas principais delas mais relacionadas, talvez três, né, mais relacionadas ali ao Palmeiras, que seria justamente essa questão, como ela fala um trecho ali no vídeo, sobre Barueri e sobre a Placar Linhas Aéreas, né, que são duas empresas que ela tem e que ela mesma fala que vai se candidatar a presidente do Palmeiras, mas se ela permanece, são mais 3 anos, depois desses 3 anos ela diz que não volta mais. Então, quais são os planos dela, né, para depois disso, já que ela adquiriu, né, uma concessão aí de mais de 30 anos com a Arena Barueri e a mesma coisa ali com o processo da Placar Linhas Aéreas. E eu acho que esse ponto seria um dos mais relevantes, assim, com assuntos ligados diretamente ao Palmeiras. E outros dois que seriam justamente ligados ao caso em que houve, né, há algum tempo, aquelas denúncias de assédio moral relacionada ao Alberto Simão, que é do Departamento de Futebol Feminino do Palmeiras, e ela respondeu sobre isso. E uma outra questão era sobre o pedido, né, de parte do Conselho do Palmeiras sobre uma mudança no estatuto, uma emenda ali no estatuto, que seria no sentido de facilitar e de incentivar mais a participação política das mulheres no clube, que eu acho que, inclusive, é uma pauta super relevante. Assim, eu tenho pesquisado um pouco sobre isso, né, depois que comecei aqui a acompanhar de vez o Palmeiras. E aí existe esse pedido ali no Conselho Deliberativo, ela também respondeu sobre isso. Então, acho que são talvez aí 3 pontos mais ligados ao Palmeiras que a gente conseguiria destacar aí nesse processo de conversa, Edu.
Tá aí, então, baita de um resumão da Camila. Com certeza, depois desse resumo, o torcedor vai querer ler. Vai querer ler. Tem vídeo, tem fotos muito boas, né, de Marcos Riboli. Então, vão lá, dê uma clicadinha. Vamos ver aqui se tá na home do Palmeiras, obviamente. E tá ali um pouquinho mais para baixo, já na home do GE. Você que ainda não leu, vai lá que tem muita coisa pertinente. Se os amigos Tainá, Boca, quiserem comentar algo aí sobre esta entrevista ou sobre temas que a Leila falou, fiquem à vontade, gente.
Primeiras damas.
Eu acho que é importante a gente não só parabenizar o trabalho da Camila, do Cassus e de todo mundo que fez essa produção, né? Porque atualmente todo mundo quer escutar a Leila, né? E é importante você ter uma entrevista deste tamanho, assim, com a presidente do Palmeiras. É importante você ter todo esse trabalho e você também trazer à tona outros assuntos, né? Como exemplo do futebol feminino, como exemplo do posicionamento dela, de como ela se vê como uma mulher no futebol, porque a gente fala muito sobre mulheres no futebol, sobre mulheres estarem ocupando seu lugar dentro de clubes, dentro dos campos, no jornalismo, enfim, em comissões, tudo relacionado. E aí a gente, eu acho que desde que a Leila assumiu a presidência do Palmeiras, a gente fala muito sobre uma representatividade feminina muito importante, né? Que nós vermos mulheres em cargos tão grandes como esse faz com que um dia também a gente sonhe em crescer e chegar. Só que a Leila nunca tinha assumido esse posto mesmo, né? Acho que não só de uma mulher feminista e tudo mais, mas de uma mulher que briga por outras coisas, que briga por outras mulheres. Não necessariamente uma mulher feminista, enfim, aí tem todos os seus poréns aí, né? Mas é importante uma mulher que brigue por outras mulheres, e eu acho que a cada vez mais a Leila consegue trazer essa representatividade, e cada vez mais isso fica mais bonito. Então, eu acho muito legal a gente ter isso, e novamente, parabéns pela entrevista.
Tá aí, muito bom, né, que, claro, aqui a gente, é bom que tem duas mulheres, porque é o lugar de fala de vocês, né, então nós, como homens, a gente não consegue nem se colocar no lugar, porque, como a gente bem sabe, o futebol ele é muito machista em todos os aspectos possíveis. A gente só vê, né? A Leila, a única mulher das três séries, então é importante o relato da Tainá. E hoje, né, eu tava vendo, eu esqueci agora a comentarista que foi, não vou lembrar agora, mas falou, né, que vai ser muito mais fácil para as próximas presidentes mulheres que vierem depois da Leila. A Leila vai ser a que mais vai sofrer com tudo isso, porque ela bate de frente, ela briga. Então, talvez ela tenha aberto aí um caminho muito esperançoso, né? De que vai ser muito mais fácil lidar com isso, porque a Leila, como disse o Abel ontem, as mulheres não têm meias palavras, não têm medo de falar. E é o que a Leila faz, não tem medo de falar. É só ver as respostas que ela dá para o Textor, que ela deu para o Landim. A cada momento que ela fala, ela vai com tudo mesmo. E aí você, Boca, desculpa ter te interrompido aí, pode seguir o que você ia falar e deu seu parecer sobre o abre aspas de Leila Pereira.
Imagina, vocês interrompem sempre, ainda mais, pô, a opinião da Tainá é sempre válida. Camila, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber da presidente essa questão do John Textor, quero saber tudo o que foi falado. Inclusive, ele está agora, né, respondendo, e eu estou muito curioso para isso, então já convido a galera para clicar no link, para clicar no GE e conferir a matéria inteira, que, meu, se tratando da Camila e do pessoal aí, com certeza tem muita coisa legal. Só vou fazer um contraponto aqui, há um contraponto, é uma gestão que, na minha opinião, evoluiu do ano passado para esse ano, é uma gestão que esse ano, vocês falaram do caso do Daniel Alves, o caso do Landim, agora recentemente, ela defendendo o Palmeiras contra o Flamengo ali, o caso do Textor e outras coisas aí, o Crias da Academia, né, que esse projeto que fizeram semana passada junto com a molecada da base, foi muito bonito de ver, a permanência de alguns atletas, a permanência de um treinador, a última contratação. Então tem acertos, tem pontos muito legais, só que eu ainda vejo algumas coisas que incomodam o torcedor, tá? Por exemplo, nesse abre aspas, dizem que eu não entendo de futebol e eu ganhei 7 títulos, será que é necessário? Será que é necessário de novo esse encontro, essa briga toda? Tem muitos porquês do Palmeiras ter ganhado esses 7 títulos nessa gestão, inclusive os porquês dando parabéns para a gestão, só que tem Abel Ferreira, tem grandes jogadores, tem muitos porquês ali, e a presidente ela não precisa necessariamente entender de futebol, saber se é 4-3-3, se é 3-5-2, saber. Não, ela precisa entender de gestão, esse que é o ponto. E o outro contraponto que eu coloco aqui é, falam que eu não sou palmeirense, isso é uma grande bobagem, e pelo menos hoje eu só trabalho com o Palmeiras. Não, um grande palmeirense é para sempre no Palmeiras, né? Eu acho que outros presidentes, os últimos dois que passaram pelo Palmeiras, de forma alguma você vai ver atuando em outros clubes. Então é apenas um contraponto, tá? É apenas um contraponto, não é o Boca querendo ser do contra, não é nada disso. Melhorou muito a gestão, eu só acho que tem que ter uma calmaria. Há pouco tempo aí, eu acho, pela postagem oficial da principal torcida organizada do Palmeiras, essa torcida, que é a Mancha Verde, ia receber uma homenagem na Federação Paulista em função do trabalho que fez, do mosaico lindo que fez com o Abel Ferreira, e parece, diz a torcida organizada, e eu tenho amigos lá, que a Leila Pereira falou... Não, isso não é verdade.
Não foi. Não é verdade. Não, caia nesse conto aí que foi, a história foi diferente.
Tá, não, beleza. Tô passando. Como eu venho como torcedor, eu leio e coloco aqui a minha opinião. Se isso tivesse acontecido, seria algo muito ruim, né? Eu só quero que, cara, no meio de tudo isso, ganhe o Palmeiras. A Leila evoluiu muito, tal como o Barros evoluiu muito. E eu acho que a paz entre torcida e gestão é o melhor caminho sempre.
É isso, tem sempre ótimo, ninguém vai concordar 100%, tem suas críticas, toda gestão tem que receber críticas, sem dúvida nenhuma, porque toda unanimidade é burra. Então, com certeza, tem muitos pontos aí que o torcedor vai agradar ao torcedor, vai não agradar muitos deles, isso daí sem dúvida nenhuma. Mas todos os pontos estão lá. Eu também tenho algumas críticas aí em relação a alguns pontos, né? A torcida organizada é uma delas, né? Porque antes tinha um aporte financeiro, tinha uma ajuda financeira. Quando isso parou de acontecer, começou uma briga enorme. Então, eu acho que os dois lados nessa história estão errados. A Leila, hoje em dia, ela não comenta muito mais. Até no abre aspas, ela saiu um pouco pela tangente, não quis realmente falar sobre o assunto, porque acho que já gerou muitos problemas para ela. Então, isso é algo da gestão que ficou muito conturbada nos últimos anos. Eu acho que nunca vai ter uma solução, sempre vai ter essa discordância. A Leila, quando possível, com certeza ela vai usar aí para dar uma cutucada ali, dar uma cutucada aqui. E como disse o Abel ontem, isso daí é a pimenta e o sal que tem no futebol. E é bom a pimenta e o sal no futebol para deixar um pouco melhor, um pouco mais o debate um pouco mais aflorado. Mas é isso, amigos. Acho que ficamos por aqui, né? Se a Camila quer falar mais algo, Camila, fique à vontade. Ou não, já tá tudo certo.
Isso até é bom, inclusive, esses os contrapontos, né, que o Boca dá, porque, querendo ou não, quando a gente vai, né, atrás desse tipo de entrevista, é justamente para poder responder perguntas que a torcida tem e, ao mesmo tempo, ouvir questionamentos dos dois lados, né? Evidentemente, vão ter coisas, às vezes, que você vai perguntar e ela não necessariamente vai desenvolver tanto a resposta, como tu falasse até dessa situação do caso das torcidas organizadas. Mas eu acho que, no final das contas, é isso, assim.
Muito bom, galera, é isso. Então, a gente passou a limpo aí esse abre aspas. Se você quiser mais detalhes, como já falei lá no GE, no podcast também, tá o abre aspas em podcast, você pode acessar. E só para a gente, não vai ter muito tempo, não tem mais muito tempo aqui, já estou sendo cobrado aqui, para a gente acabar em 4 minutinhos, só para relembrar o torcedor, então, que tem jogo quarta-feira. Acabou aqui, ó, Carlos Ferrari, nosso editor aqui, disse que o jogo na Globo vai ser para São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apenas, tá? O restante do Brasil não assiste a este confronto pela Globo, mas você pode acompanhar aí, com certeza, o nosso TR, o nosso tempo real estará passando, você fique ligadinho. Palmeiras, a Camila tá sim já, porque eu e Camila estaremos neste comando e Thiago Ferri lá no estádio em Quito, com altitude de 2.850 metros. Nós rezamos por Thiago Ferri, que estava com medo da altitude. Já fui para Quito, não é todo esse monstro, não. É tranquilo, Thiago Ferri, vai na paz. Ele tá em voo, hora desce, e aniversário de Thiago Ferri. Então eu vou fazer esse corte aqui, os parabéns para Thiago Ferri, que está no voo neste momento. Fica aí o nosso agradecimento. Boca, a gente tem 2 minutinhos, quer deixar seu recado final? Fique à vontade, meu amigo.
Ah, não tô com muita moral para recado final, viu, gente? Não tô com muita moral, mas pelo menos, pelo visto, a farra ainda não acabou. Camila, parabéns pelo trampo, parabéns pela entrevista. Tainá, um prazer. Edu, você é o setorista mais polêmico do mundo. Gosto de você, meu cara. Um abraço, família Palestrina. Tamo junto. E, ó, quarta-feira, cara, ó, de verdade, quarta-feira é Libertadores da América. Eu tô achando que o Abel vai dar uma poupada. Isso me preocupa um pouco. E a gente vai confirmar isso ou não em breve. Um abraço pra vocês. Avante Palestra. Tá duro lá, né? Tá duro lá do outro lado lá. Eu dou muita risada. Mas não tô com muita moral. Deixa eu ficar na minha aqui.
Camila, Tainá, abraço para vocês, até a próxima.
Beijão, Edu, boa semana aí para todo mundo. E estamos ao longo da semana, a gente está de volta.
É isso, amigos, muito obrigado a todos, para quem participou, continue aí. Boca, faz aqui, você já sabe, né? Eu não, o Breno Lopes saiu, mas a vinheta continua com você, você fecha esse podcast. Aquele abraço.
Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!